Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Vamos refletir um pouco sobre o período que estamos vivendo, que é de fim de ano. Esse é o último domingo do ano. A última vez que nós nos reunimos num domingo aqui na igreja. Nós vamos nos reunir ainda no dia 31, né? Mas aos domingos esse é o último. E por isso vamos pensar um pouco nessa questão do tempo e da nossa vida nele. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler a partir do verso 11. Diz assim: tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O que é, já existiu. E o que há de ser, também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. Bom, quando nós chegamos em tempos de fim de ano, nós somos tomados por dois tipos de pensamento. Um retrospectivo e um prospectivo, futurospectivo ou expectativo a respeito do futuro. Somos tomados por dois pensamentos. Toda vez é isso, né? Pelo menos comigo é assim. Chego no final do ano e vem um pensamento. Como eu avalio o ano que passou? Foi um ano bom? Foi um ano ruim? Ponho ali uma peneira de fatos na minha mente. Chacoalho ela bastante, vejo o que passa, o que fica, quanto de coisa boa, quanto de coisa ruim. Fazemos isso. Agradecemos, buscamos um espírito de gratidão, mas nós sempre temos essa prática de pensar, esse é um ano difícil ou esse foi um ano bom? Um ano com muitas lutas ou com muitas vitórias, com muitas tristezas ou com muitas alegrias. E o outro pensamento é a respeito do ano que vem. Como será o ano que vem? O que eu farei no ano que vem? Que tipo de ações eu quero tomar no ano que vem? Ou que tarefas e objetivos eu quero concluir no ano que vem? E aí fazemos aquela lista lista de alvos, pode ser, alvos de ano novo. Coisas que queremos fazer no ano novo. Projetos, isso. Metas, olha, está melhorando, está cada vez melhor. Metas de ano novo, uma lista de metas de ano novo. As palavras aqui estão difíceis hoje. Metas do ano novo, colocamos uma lista de metas de ano novo. Então aí focamos nisso. Como foi o ano que passou, como será o ano que vem? O engraçado é que a gente sabe que essa divisão por anos é uma divisão baseada, claro, no ciclo da Terra, dando volta ao redor do Sol, orbitando, mas que é altamente artificial. A gente decidiu dividir o ano assim. A gente podia dividir em duas voltas e não uma volta só. A gente podia dividir em meia volta. A gente decidiu dividir assim. É artificial, mas nós pegamos isso e marcamos o nosso tempo e marcamos a nossa trajetória e medimos e sabemos e anotamos o dia que aconteceu tal coisa, que dia que eu vou fazer tal coisa. Já somos acostumados, parece que a gente nasceu com isso na gente. O calendário está escrito no nosso DNA, parece. Parece que a gente já nasceu assim. E acontece que o ano vem e por mais que a gente faça projetos e pense e meça e ouça os prognósticos econômicos e políticos e nos preocupamos e olhamos as previsões de tempo e se vai chover muito, se vai faltar água, e por mais que a gente se preocupe com tudo isso, a gente nunca consegue controlar o que vai acontecer. E a gente nunca sabe o que vai acontecer. E hoje eu queria que nós, ao invés de pensarmos no que passou, ou pensarmos no que virá, nós pensarmos em como seremos, não o que faremos, mas como seremos a partir de agora. Como seremos a partir de agora. Porque o texto que nós lemos é o texto presente no livro de Eclesiastes, um livro complicado da Bíblia. É um livro cheio de textos que você muitas vezes não espera encontrar na Bíblia. Textos, às vezes, pessimistas. Palavras como, é melhor estar numa casa onde há luto do que onde há festa. Ou palavras como, mais feliz quem já morreu do que quem está vivo, mas mais feliz do que eles dois é aquele que nem nasceu. Palavras estranhas, duras, tristes, pesadas. Palavras quase que desesperadas. E o Eclesiastes é uma busca do pregador, que é o autor deste livro, se chama de pregador, é o Kohelet em hebraico, ele é o que escreve. É uma busca dele para o sentido da vida. Ele passa e ele se propõe a investigar o sentido da vida, a investigar o que as coisas fazem sentido. E ele parte de uma percepção que ele tem de que não há sentido. Não há sentido. E ele diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vão. Tudo é vão. Ou, como diz a NVI, nada tem sentido. Tudo é vaidade, nada tem sentido. Tudo é vão. E uma das coisas que ele vai se dedicar é saber como guiar a sua vida por um sentido. E aí ele busca, por exemplo, a sabedoria. Vou buscar a sabedoria e quero entender. Quero dedicar minha vida à sabedoria e à busca da sabedoria, adquirir conhecimento e me encher de conhecimento. E ele vai por esse caminho. E ele descobre que isso é correr atrás do vento. Não tem sentido. Porque a sabedoria traz cansaço, enfado, tristeza, não traz sentido. A busca pela sabedoria, só por ela, para adquirir conhecimento, não traz sentido. E aí ele resolve, então, se dedicar aos prazeres da vida. Vou me entregar aos prazeres, vou viver uma vida hedonista. E no final ele descobre, não tem sentido. Porque os prazeres não são o suficientes, e eles não são duradouros, e eles acabam. E chega no momento em que eles cobram a sua conta. Não tem sentido. E ele resolve se dedicar ao trabalho. E ele descobre que não tem sentido. Se dedicar ao trabalho também não tem sentido. Porque você acumula riquezas e um dia você morre. E essas riquezas ficaram para quem? O que aconteceu com essas riquezas todas? Você não leva. Ou então você trabalha, trabalha, trabalha ao ponto de não ter ninguém ao seu redor. E você simplesmente não consegue desfrutar da sua riqueza. E ele diz que isso é tolice. É tolice você trabalhar sem poder desfrutar do fruto do seu trabalho. E ele vai pesquisando, procurando, e como ele diz, eu me pus a meditar em tudo que existe debaixo do sol. E ele repete o seu refrão. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Vazio de vazio, nada tem sentido. Nada tem sentido. Mas no meio dessa história toda, tem esse capítulo 3. E nesse capítulo 3, ele começa a refletir a respeito do tempo. E uma coisa que ele vai dizer é, olha, o tempo é assim, a coisa acontece, mas já aconteceu e no futuro vai acontecer o que está acontecendo agora. E tudo o que já foi, ainda é, e tudo o que é, será, e o que será, já foi. E tudo é assim, e a gente não consegue, a gente está num ciclo do qual a gente não escapa. Eu levanto, trabalho, produzo, mas amanhã eu tenho que levantar, trabalhar, produzir de novo. E tem o tempo de trabalhar, tem o tempo de descansar, tem o tempo de viver, tem o tempo de morrer, tem o tempo de paz, tem o tempo de guerra, tem o tempo de irritar, de causar confusão, tem o tempo de amar, tem o tempo de tudo. E esses tempos vão se repetindo, e essas coisas vão se repetindo, e a gente está nesse ciclo, preso. E ele diz, olha, mas Deus faz tudo no seu devido tempo. E ele começa a perceber que o seu esforço na vida, para em si e na própria vida encontrar o sentido, é vão. Porque esse sentido só pode estar naquilo que vai além da vida, das ações humanas, da possibilidade do ser humano construir e conquistar. E ele diz, olha, Deus faz tudo apropriado no seu tempo. É Deus que faz tudo apropriado no seu tempo. É Deus que conduz todas as coisas. É Deus que está acima de todas as coisas. E quando as coisas sobem e descem, quando os impérios crescem e caem, quando as pessoas se tornam admiráveis e esquecidas, todos esses ciclos da vida, todos eles estão dentro do mover de Deus que está fora dessa prisão dos ciclos, dessa prisão do tempo. Deus é sábio acima de todas as coisas. E Ele faz tudo no tempo perfeito. Ele faz tudo no tempo bom, ou Ele faz tudo no tempo lindo, bonito. Tudo que Ele faz é lindo. Mais ou menos essa ideia. Só que aí vem uma frase muito misteriosa, e é nela que eu quero que nós reflitamos hoje. Neste versículo 11 ainda, ele diz, também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. E aí vem essa palavrinha e essa expressão, Deus colocou a eternidade no coração do homem. O que significa isso? Muita gente olha para esse texto e já faz uma interpretação neotestamentária dele. Vai falar, Deus colocou a eternidade no coração do homem, essa eternidade é a alma do homem que não morre, seja ela salva ou condenada, existirá para sempre. O espírito ou a alma, depende de como você divide o corpo humano ou o ser humano em duas ou três partes, mas essa parte imaterial do ser humano que não desaparece nunca, vai viver ou plenamente diante de Deus ou condenado plenamente no castigo, essa é a eternidade. Essa eternidade está no coração do homem. O homem sabe que não desaparecerá. Mas essa interpretação dessa palavra é a mais difícil de ser correta, porque não era esse o conceito e vai completamente contra todo o conceito do Eclesiastes. O Eclesiastes não trabalha com a questão da vida após a morte, pelo contrário, ele diz, olha, quando morrer, acabou. Quem disse, ele pergunta, quem disse que o homem quando morre a sua alma sobe e o animal quando morre a sua alma desce? Quem disse? Quem sabe? Porque ele não está preocupado com a questão para além da vida, ele está preocupado em entender essa vida, entender o sentido dela. Outra interpretação dessa palavra eternidade é que Deus deu ao homem um entendimento ou um anseio pela vida eterna. Que também é uma interpretação mais no Novo Testamento. O anseio pela vida eterna, a sede pela vida eterna. Mas o que essa palavra em hebraico significa é aquilo que a Bíblia de Jerusalém chama de o conjunto do tempo. Essa palavra, olam, significa o tempo. Ou geralmente aplicado a coisas muito futuras ou muito distantes no futuro. A coisas muito distantes que vão acontecer lá na frente. Mas, às vezes, coisas muito distantes no passado. A mesma palavra. Coisas muito distantes no futuro e coisas muito distantes no passado. E, às vezes, coisas recentes no passado. É uma palavra que se aplica a quase todos os momentos do tempo. E essa é a palavra da ideia de eternidade em eternidade. De sempre em sempre. Do passado eterno ao futuro eterno. É essa palavra que está aqui. E a ideia é mais ou menos assim, Deus colocou no coração do homem uma compreensão do tempo e dos fatos. O ser humano consegue pensar o tempo e o ser humano consegue projetar o futuro. O ser humano consegue fazer planos. Você vai numa entrevista de emprego, aí você senta na frente do entrevistador. E aí ele bate aquele papo com você, sua experiência profissional e tal, e tal, e tal. E aí ele faz uma pergunta. Onde você se vê daqui a 10 anos? E aí você dá uma resposta lá. Porque a gente tem essa ideia de que a visão que a gente tem a respeito do que nós vamos construir no futuro, a maneira como nós vamos fazer esse futuro, o que nós vamos conquistar, é o que dita os passos que eu estou dando agora. Aqueles meus objetivos de conquista lá na frente são os que ditam o meu passo agora. É o que está ditando o que eu estou fazendo agora. Porque eu sei onde eu quero chegar daqui a 10 anos, eu sei o que eu vou fazer agora. E eu acho que não é bem assim que a coisa costuma acontecer. Mas é assim que a gente pensa que é. E só o ser humano consegue fazer isso. Pergunta lá para o seu cachorro, onde você se imagina daqui 10 anos? Ele não sabe nem o que são 10 anos. Só o ser humano consegue fazer isso. Fazer essa projeção tão futura. Ainda que a formiguinha corte a folha e carregue para o inverno, ela não consegue pensar muito além disso. E faz isso no instinto. Mas o ser humano tem dentro de si esse conjunto do tempo. E ele encadeia a sua vida entre passado e futuro. E o passado lhe dá um senso de identidade. E o futuro lhe dá um senso de objetivo e de valores que ele vai perseguir. E o futuro que ele quer construir. O mundo que ele deseja fazer. Um sonho a respeito de um tempo que não existe. E o trágico dessa história é que, apesar de Deus nos dar a condição de perseguir os nossos sonhos e de sonhar a respeito do futuro, Deus é que controla tudo e a gente não controla nada. Esse é o trágico. E é isso que o pregador está falando. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas o homem não entende as obras que Deus faz. Deus colocou a eternidade, o anseio por construir o futuro, mas ele é incapaz de prever se as condições serão favoráveis para ele construir o futuro do jeito que ele quer fazer. E isso é uma coisa muito interessante, perspicaz, do autor do Eclesiastes. O Eclesiastes é um livro de muita sabedoria, e esse ponto é especialmente sábio. Porque quando nós confiamos plenamente nos nossos braços e na nossa vontade a respeito do futuro, nós, muitas vezes, focamos tanto na eternidade que Deus colocou no nosso coração, que esquecemos da nossa finitude e de quem é que controla todas as coisas, que é Deus. E quando chegamos no fim do ano, imaginamos 2016 e pensamos, será um ano bom ou será um ano ruim? Os economistas falam que vai ser bom ou que vai ser ruim. E você vai encontrar opiniões dos dois jeitos. Vai encontrar gente falando que vai ser péssimo e vai encontrar gente que falou, na verdade, o pior já passou, vai melhorar. Você fala, em quem que eu acredito? O que que eu olho para frente? Como é que eu faço? E eu digo que por isso é mais importante agora, hoje, a gente pensar não no que vai acontecer, mas em como nós vamos ser. Como nós vamos ser? Vindo bem ou vindo mal, como nós vamos ser? E aí a gente tira algumas coisas desse texto aqui. Primeiro, que se Deus é que controla as coisas, se é Ele que faz tudo no seu devido tempo, se nós não temos controle sobre essas coisas, se nós temos eternidade no nosso coração, sonhamos com o futuro, tentamos buscá-lo, mas temos diante de nós sempre a certeza de que é Deus que faz todas as coisas, nós precisamos da sabedoria. Nós precisamos da sabedoria. Lembra que o pregador falou, olha, buscar sabedoria, só se encher de sabedoria, o conhecimento pelo conhecimento, querer conhecer todas as coisas pura e simplesmente com a sua mente, é correr atrás do vento. Você não vai conseguir. E você vai se cansar, e você vai ficar triste, você vai ficar deprimido, e você não vai conseguir. Mas isso não significa que nós abrimos mão da sabedoria. Mas nós buscamos a sabedoria. E grande parte do Eclesiastes é um elogio da sabedoria. O pregador diz que ele era o mais sábio entre os homens. E ele está usando da sua sabedoria. E como é que nós usamos da nossa sabedoria? Nós olhamos a vida com sabedoria. Nós remimos o tempo porque os dias são maus. Nós nos preparamos para o que vem de ruim. Nós estamos sempre buscando andar na retidão. E é essa conclusão que ele vai chegar. Olha, anda no caminho do Senhor, porque Ele que move todas as coisas, você não sabe. O melhor é se apegar à lei do Senhor e andar segundo a vontade dEle. Nós precisamos ter uma vida sábia, porque nós não temos o controle das circunstâncias. E ainda que esse seja um tema muito caro do Antigo Testamento, em especial dessas literaturas de sabedoria, ele é presente no Novo Testamento também. Porque o Novo Testamento é cheio de alertas para quando vier a tempestade. E o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que para quando vier a tempestade, a melhor coisa que você deve ter feito na sua vida é ouvir e praticar a palavra dele, porque quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e vindo a chuva, batendo o vento, a tempestade, deu com grande furor contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava firmada na rocha. A sabedoria de aplicar no nosso dia, sendo um dia bom, sendo um dia mau, aquilo que o Senhor nos ensinou, olhar com sabedoria Porque se é Ele que é o dono de todas as coisas e deixou mandamentos para nós, Ele sabe qual é o caminho certo a andar. Ele sabe qual é a melhor maneira de nos portar. Então, ao invés de estar com o coração cheio de ansiedade por causa das previsões ruins do futuro, ou cheio de expectativa por causa das coisas maravilhosas que você quer fazer no ano que vem, olhe para quem você vai ser e como você vai colocar a sabedoria de Deus na sua vida. Busca a edificação da sua mente, a firmar o seu espírito na palavra de Deus. Firmar o seu espírito na palavra de Deus. A transformação de quem nós somos. Tem gente que passa ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, estão nos mesmos erros. Um erro atrás do outro. E está quebrando a cara. E toda vez quebra a cara. E toda vez não sai do lugar. E toda vez não aprende com nada do que sofreu. Porque não absorveu a sabedoria. Simplesmente passou pela tribulação, quebrou a cara, se levantou, construiu uma casa de novo no mesmo lugar, no meio da areia. E aí vem a chuva de novo e derruba a casa de novo. Ele vai e constrói no mesmo lugar, na areia de novo. Nós precisamos, primeiro, ter um espírito estável. Uma mente firme no Senhor, nos valores de Deus, nos valores de Jesus Cristo. Entender o propósito de Deus através da nossa vida e nos firmar com sabedoria nisso. O pregador do Eclesiastes não tinha todo esse conhecimento. Mas ele chega lá no final do livro. E nós precisamos aprender com ele nisso. E também nos firmar na sabedoria de Deus, que é ele que está conduzindo todas as coisas. Porque se o homem não consegue construir no tempo aquilo que a eternidade do seu coração o faz sonhar, e se as circunstâncias mudam como um barquinho no mar, esse mar imenso para nós num barquinho pequenininho, na verdade é uma bacia na mão de Deus. Não tem água que escape da mão de Deus. Então é melhor ouvir a voz dele e ficar firme no que ele ensina. Porque é ele que está controlando toda a tempestade, é ele que está controlando todas as coisas. A nossa obra passa, mas a do Senhor permanece. E ele faz tudo certo no devido tempo. Então voltemo-nos para Deus. Firmemos o nosso coração em Deus. Porque quando vier a tempestade, a gente está firme. E quando vier a bonança, a gente está alegre e grato. Mas tem mais algo que nós temos que aprender também do Eclesiastes. Versículos 12 e 13. Compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Viva a vida e aproveite a vida. Alguém já disse que cada ano é uma oportunidade nova. E é. E é. Ainda que você não sabe se é um ano bom, um ano ruim, um dia bom, um dia ruim, mas viva a vida. A palavra de Deus nos ensina a ter um coração grato. Isso significa que a cada momento existe um espaço para gratidão. Porque cada momento é um momento dado por Deus. E ele diz, olha, o prazer é se alegrar e fazer o bem enquanto vive. Se alegrar e fazer o bem enquanto vive. Aproveite. Aproveite os momentos da sua vida, aproveite os momentos que você tiver em 2016, sejam bons, sejam muitos ou sejam poucos. Aproveite os momentos de amizade, aproveite os momentos em família. Aproveite cada momento em que você perceber que aquilo foi um presente de Deus. E tenha um coração grato. Tenha um coração grato. Porque isso é presente de Deus. É muito interessante que o Antigo Testamento traz muito essa ideia e o Novo Testamento não traz tanto. Essa ideia de que viver a vida e se alegrar é algo que Deus nos dá. O Antigo Testamento fala isso bastante, fala isso nos Salmos, fala isso nos Provérbios, fala isso em Eclesiastes. Viver e se alegrar. E curtir. E se divertir. E estar junto. E o Novo Testamento parece estar marcado por um sentimento de tanta urgência que isso parece escapar, mas na verdade não escapa. É que o que acontece no Novo Testamento é um entendimento tão profundo da comunhão com Deus, tão sem barreiras, que o que no Antigo Testamento significa aproveite a vida que Deus te dá em retidão, em alegria, na alegria santa de viver segundo a vontade de Deus, o prazer que você pode ter por receber de Deus a dádiva da sua retidão, no Novo Testamento significa, ainda que você seja reto e que você tenha tribulação, ainda assim se alegre na presença de Deus na sua vida. E é por isso que lá em Filipenses o apóstolo Paulo vai ensinar: alegrai-vos no Senhor. Se 2016 for um ano terrível, só coisas ruins acontecerem com você, o Senhor estará com você. E o mandamento de Paulo aos Filipenses é para nós: alegre-se no Senhor. Alegre-se no Senhor. Porque o Novo Testamento é cheio de mandamento de alegria nos momentos mais inoportunos. Ainda que ele diga, rico que ri, chore com que chore, ele fala o seguinte: olha, bem-aventurados que choram. Bem-aventurado significa feliz. Ele fala, feliz os que choram. Se alegra quando tiver tribulação. O Novo Testamento é cheio dessa contradição. Por quê? Porque esse pensamento da comunhão com Deus evoluiu em Jesus Cristo para a gente entender que Jesus é o noivo na presença de quem nós estamos sempre em festa. Uma festa que ainda não é plena. Uma festa marcada por momentos de tristeza, por momentos de tribulação. Mas lembre-se do Senhor e volte-se para o Senhor e busque a alegria do Senhor mesmo quando você estiver em tribulação. Porque é para pessoas atribuladas que o Novo Testamento trouxe consolo e disse: se alegra, se alegra. Então a gente se alegra. Não só no alegrar-se do dia a dia, da comunhão com os amigos, do comer e do beber, mas mesmo quando falta o que comer, quando falta o que beber, quando falta amigo, podemos nos voltar para Deus e descansar nele. Porque se tem uma coisa que eu sei sobre 2016, é que Deus não vai te abandonar. Se tem uma coisa que eu sei sobre 2016, é isso. Porque as circunstâncias todas mudam, mas não Deus. Porque Deus está fora desse ciclo do tempo. Tem tempo de amar e tem tempo de odiar, mas Deus vai estar nesses dois tempos. Tem tempo de guerra e tem tempo de paz, mas Deus vai estar nos dois tempos. Tem tempo de nascer e de morrer, e Deus vai estar nos dois tempos. Então lembre-se de se encontrar com Deus em todos os dias de 2016. E alegre-se no Senhor. E tenha um coração grato no Senhor. Mas há também o ensinamento do trabalho. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. O trabalho. Hoje de manhã falávamos sobre isso. E uma das coisas que eu disse é que algo que aprendemos com os puritanos é que o trabalho tem um fim em glorificar a Deus. O trabalho tem um fim de glorificar a Deus. Nós trabalhamos com toda diligência para que Deus seja glorificado. Em 2016 a gente vai trabalhar de novo, igual trabalhou em 2015, igual trabalhou em 2014. Vai trabalhar de novo. Mas vai trabalhar para glorificar o nosso Deus. Em resposta, teremos o pagamento do trabalho. A Bíblia mesmo que diz que o trabalhador é digno do seu salário. Teremos o pagamento disso. E vamos usar como? Para fazer o bem e para nos alegrar. Vamos fazer o bem e vamos desfrutar, porque é presente de Deus. Há quem entenda que o trabalho é uma maldição. Não, de maneira nenhuma. O trabalho precede a queda. O trabalho já existia no paraíso. O trabalho continua existindo. E o trabalho continuará existindo depois na glória. E a gente trabalha então. Não desiste e se dedica. E faz como se fosse para o Senhor, porque é isso que a gente aprende da Bíblia. Servos, obedecei aos vossos senhores como ao Senhor Jesus Cristo. Obedeça aos vossos senhores. Porque por essa prática, as suas obras serão vistas. O Senhor será visto através de você. Então, trabalhe para glorificar a Deus. Confie e descanse em Deus. Porque o tempo passa, a gente constrói coisas, o nosso nome aparece, depois some e ninguém lembra mais a gente. A gente morre e essa vida se esquece da gente. Mas Deus permanece para sempre, as suas obras permanecem para sempre. Então, se é o Senhor que conduz a história, se Ele nos conduziu até aqui, e se Ele nos conduzirá até o ano que vem, e se não sabemos nada do que acontecerá no ano que vem, vivamos uma vida de integridade, sabedoria, alegria e trabalho. Sabedoria, alegria e trabalho. Vamos viver uma vida íntegra em Deus. E os planos? Não posso fazer planos, então pode. Sabe o que você pode? Porque está escrito aqui, quem pôs eternidade no coração do homem foi Deus mesmo. Foi Deus mesmo. E se o pregador tentou se dedicar totalmente à sabedoria e não deu certo, totalmente aos prazeres e não deu certo, totalmente ao trabalho e não deu certo, é porque faltava o sentido que era Deus. Mas quando Deus está no centro do sentido, o trabalho, a alegria e a sabedoria o servem. E nós caminhamos na linha reta, integridade a cada dia. Pode vir tempestade, pode vir bonança, a gente vai estar reto. Pode vir alegria, pode vir tristeza em 2016. Eu vou me firmar na vontade de Deus e vou me dedicar com gratidão ao que Ele pediu para eu fazer. Pode vir uma transformação revolucionária na minha vida. Eu sei que tudo pode mudar, mas Deus não vai mudar. E essa palavra é para que a gente descanse. Para que a gente descanse. Vamos abrir nossas Bíblias para terminarmos no Salmo 131. Sempre que chega ao final do ano, eu me lembro desse Salmo. Eu me lembro desse Salmo com muita frequência, mas no final do ano é com mais frequência ainda. O Salmo 131. E que você carregue esse pequeno texto para os seus dias. Diz assim: Senhor, meu coração não é arrogante, nem meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Na verdade, acalmo e sossego minha alma como uma criança desmamada nos braços da mãe. Assim é minha alma como essa criança. Ó Israel, põe tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Que imagem linda! A minha alma é uma criança que acabou de mamar, satisfeita no colo da sua mãe. Essa é a minha alma. Eu não me preocupo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não controlo. Coisas que eu não tenho como prever. Eu não faço projeções pessimistas para a minha vida. Mas também não faço a minha vida depender do meu otimismo para com o futuro. Porque eu não vou ser frustrado quando o meu otimismo falhar, e nem vou deixar passar a oportunidade só para confirmar o meu pessimismo. Não, são coisas maravilhosas e grandiosas demais para mim. O meu coração, a minha alma, é uma criança no colo da mãe. Ela nem sabe o que está acontecendo. Aquelas histórias que a sua mãe te conta quando você cresce, que um dia você caiu, ou que um dia ela chegou, quase que tinha uma aranha em cima do seu berço, alguma coisa assim. E você nem sabe, porque a mãe está cuidando. Coisas maravilhosas e grandiosas demais para uma criança tomar conta. Não se preocupe com coisas maravilhosas e grandiosas demais. Aprende a descansar em Deus. E que Deus nos abençoe.